ciencia.
O opositor russo Navalny, hospitalizado em Berlim após ter entrado em coma a 20 de agosto na Sibéria, apresenta, segundo a imprensa alemã, e cito, evidências da presença de um agente químico neurotóxico do grupo Novichok, um termo russo que designa novato ou recém-chegado. O que é esta arma química de quarta geração, altamente letal, quais os sintomas e respectivo tratamento, foi o que tentamos saber com Margarida Gonçalves, química e docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa. Ouçamo-la.
Trata-se de um composto que foi sintetizado como uma modificação de pesticidas organofosforados. Esta foi uma estratégia que foi adotada no princípio do século, no fundo, de pegar em pesticidas organofosforados, modificá-los quimicamente, fabricando compostos altamente tóxicos com o fim de os utilizar em guerra química.
Por isso fala-se de um agente de quarta geração já.
Exato. São vários produtos que são designados como agentes Novichok, que têm basicamente uma estrutura química semelhante, foram banidos pela Convenção de Armas Químicas de 1997. Ou seja, eles foram considerados demasiado perigosos para serem usados, inclusive em guerra química. E, portanto, houve um acordo entre os países que os fabricavam de desmantelar todas as fábricas que produziam estes compostos. Daí que aqueles que subsistem hoje em dia ou são reservas que não foram neutralizadas na altura, mas no fundo não estão autorizadas pelas convenções que estão em vigor atualmente.
Novichok é um agente binário, constituído, sim, por substâncias à partida não tóxicas que podem ser transportadas separadamente sem perigo e que depois de misturadas, aí sim, fabricam um veneno hiperpoderoso.
Exato. Esses agentes binários incluem
sempre... Que
não
constam da lista de substâncias proibidas, justamente.
Exatamente. Incluem sempre um composto que não faz parte da lista de substâncias proibidas.
O Novichok compreende, portanto, como disse, vários agentes tóxicos, mas visa, sim, sobretudo uma enzima que leva à contração de músculos e à praticamente paralisia. Pode-me explicar isso?
Na verdade, nós temos uma enzima que permite que os músculos relaxem depois de se contraírem para de novo se contraírem em seguida. Esta regulação é feita através da regulação da transmissão nervosa. Ora, nós precisamos dessa sequência de contração e descontração para muitos dos sistemas do organismo, desde logo o funcionamento dos músculos, o mesmo a nível do coração, dos músculos do diafragma que estão envolvidos na respiração. E, portanto, o que acontece é que essa tal enzima é inibida. Então, todos os músculos do corpo ficam contraídos, o que origina dores musculares intensas, impede mesmo o bom funcionamento do músculo cardíaco e, por contração dos músculos do diafragma, os pulmões também deixam de poder dilatar-se e, portanto, ocorre insuficiência respiratória. Daí que não for tratado muito rapidamente, acaba por originar a morte.
Os sintomas principais vão da paralisia, convulsões, espasmos,
sim,
dificuldades respiratórias?
Sim, exatamente. Aliás, o tratamento tem que ser administrado num espaço de tempo muito curto para evitar a morte da pessoa afetada. Acontece que o medicamento que é mais eficiente no tratamento deste efeito é a atropina, que consegue, no fundo, reativar a ação desta enzima ou impedir que ela seja inibida. O problema está em que são necessárias doses de atropina que elas próprias também podem ter efeitos secundários perigosos, porque podem provocar taquicardia, podem provocar acumulação de secreções nos brônquios do doente, o que, para doentes que tenham complicações prévias do sistema cardiovascular ou respiratório, também pode ser perigoso. Portanto, os médicos têm que encontrar um equilíbrio entre o agir rapidamente contra este agente Novichok e, ao mesmo tempo, impedir estes efeitos secundários.
Portanto, não pode dizer-se que há um antídoto, mas apenas esse medicamento atropina que,
sim, atropina,
que bloqueia os receptores de acetilcolina.
Sim.
E isso permite evacuar o tóxico ou é uma espécie de paliativo?
por vezes é possível garantir uma recuperação quase total. No entanto, dependendo da dose e do tempo que passou até que se inicie o tratamento, podem ocorrer lesões permanentes no sistema nervoso. Quando isso acontece, o doente acaba por, mais tarde, desenvolver outro tipo de problemas, nomeadamente falta de força muscular permanente. Como o eliminar do tóxico é feita através do fígado, há relatos de hepatite tóxica e outros do sistema nervoso, como epilepsia, depressão, são sintomas que podem depois ficar a afetar permanentemente as pessoas que foram tratadas, sobreviveram, mas ficam com doenças crónicas para sempre.
Felizmente, até o momento há poucos casos, daí também a dificuldade da medicina em encontrar um antídoto mais eficaz e menos invasivo.
Sim, sim. Aliás, como a produção foi, de alguma forma, proibida, muita da informação proveio de cientistas que estavam envolvidos na sua produção anteriormente e que forneceram algumas informações sobre as estruturas químicas, os efeitos, porque estiveram envolvidos em testes.
Está-se a referir designadamente ao químico russo Vil Mirzayanov, que publicou a fórmula do Novichok.
Exato. E outro aspecto relevante é que, quando colocado no ambiente, ou seja, em superfícies, este agente Novichok tem uma estabilidade relativamente longa. Pode demorar cerca de 4 meses a decompor-se.
Ele pode ser apresentado de forma sólida, reduzida a pó em patches ou inalações,
sim,
e líquido,
sim,
também.
Ou líquido, sim. E depois esses pós e esses líquidos podem ser dissolvidos noutros líquidos, podem ser dispersos em superfícies, dispersos sob a forma de aerossóis, portanto há uma série de formas de expor um organismo aos produtos nessas várias formulações.
Como dizia no início, para terminar, doutora, este Novichok é da família de outros agentes nervosos ou inervantes utilizados em inseticidas organofosforados, como disse, mas também no tratamento de doenças como Alzheimer.
Alguns destes produtos, em doses muito diferentes, podem ter um efeito distinto. Muitas das famílias de compostos que foram utilizados em guerra química foram modificações de pesticidas e inseticidas que tinham sido desenvolvidos para fins agrícolas. E, no fundo, eles foram quimicamente alterados de forma a que se tornassem igualmente nocivos para organismos mais complexos como o homem.
Palavras de Margarida Gonçalves, química e professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, que nos explicou em que consiste o composto neurotóxico Novichok.